Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Sandra Custódio. A gente está falando sobre como manter a saúde mental equilibrada nesse momento da pandemia e como que vai ser esse tal novo normal daqui para frente. Sandra, no bloco passado a gente falou sobre perdas, né, sobre o processo de elaborar o luto, que é muito importante para a família e para os amigos, mas eu gostaria de falar com você agora de outro tipo de perda, de emprego, de planos de vida. Como restabelecer tudo isso?
É muito importante, algo que eu também costumo falar sempre, a maneira que você olha para a tua situação, o teu ponto de vista, o teu olhar. Então, assim, se você olhar tudo como se fosse o fim, como se não tivesse mais jeito, as coisas vão ficar mais difíceis. Tem gente, às vezes, que perde o emprego e ainda bem que perdeu aquele emprego porque não gostava, sabe? Então, tente dar significado para essa situação. Tá, perdi o meu emprego agora. Então, o que eu posso fazer? Existem vários cursos online disponíveis, né? A pessoa pode se informar, não pode, eu sempre falo também, tente se controlar emocionalmente, porque se a pessoa entrar numa situação de desespero, de muita ansiedade, de medo, ela vai ter mais dificuldade de se recolocar depois. Né? Tente administrar esse período, esse momento, como a gente falou. Das perdas, tem as perdas de pessoas, e agora você falou de emprego, que é muito importante, porque o brasileiro, ele não tem uma educação financeira para ter uma reserva, para ter dinheiro guardado, para se manter em momentos assim. Então, até aproveite para rever, né, como você tem lidado com isso. Cuide das suas finanças. Se até então você não cuidava, use isso como uma lição para aprender com a situação, porque assim, é uma situação difícil, todos nós estamos passando, só que nós podemos fazer escolhas, mesmo assim. Então você pode escolher aprender algo desse momento, tirar boas lições disso, ou só passar pelo sofrimento e ficar só com o sofrimento de saldo. Então procure se informar sobre vagas de emprego, se é hora de mudar de área. Né? A pessoa tem que usar de criatividade de acordo com a situação que ela vive. Né? Se ganhava muito bem ou se já ganhava mal mesmo, não sei. Então, a pessoa tem que usar de criatividade para a realidade, para a situação dela. Né?
Mas para um pai de família que perde um emprego neste momento da pandemia, como ressignificar tudo isso e como encontrar uma luz no fim do túnel?
Eu fiquei pensando nisso também, porque são diversas pessoas que nos ouvem, nem todo mundo está numa situação tranquila financeiramente neste momento. Então, isso é uma sugestão, né? É uma orientação. Pai de família perdeu o emprego, então, já que não está trabalhando, aproveite esse tempo com qualidade com os teus filhos e com a tua família. Continue procurando recolocação. Tem lugares que ainda estão contratando apesar da pandemia, então procure recolocação, mas enquanto não conseguir, aproveite esse tempo de qualidade, porque senão vai ser tudo perdido, né? Perdeu o emprego e tinha um tempo de qualidade, poderia ter um tempo com a família e não está tendo. Então, e o significado que cada um dá é muito pessoal, por isso que eu falei, eu dei uma sugestão, é uma tipo uma dica para a pessoa pensar a partir disso, o que, que ela pode pensar para a vida dela, de acordo com a realidade e a situação dela.
É difícil, mas manter a calma e também a fé é muito importante neste momento, né?
Sim, muito importante. É uma outra coisa que eu tenho percebido bastante, as pessoas se voltando para a espiritualidade. Então, agora é hora mesmo de buscar aquilo que você acredita, de não perder de vista, de se alimentar de coisas que são saudáveis para você, que nos ouve, que vão te fazer bem, porque às vezes, se a gente olhar só para a situação, parece que não tem esperança. E muitas vezes a esperança vem da espiritualidade, porque encontra um significado, dá um sentido para o sofrimento, e isso é muito importante. Eu penso assim, quais são os recursos que a pessoa tem? Aproveite tudo que tem. A espiritualidade é um recurso.
Sandra, pergunta que vem do nosso colega Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Ele pergunta, como é possível lidar com a pandemia num país com tantas desigualdades, em que as orientações ainda são muito voltadas para a classe média e desconsideram a especificidade de diferentes contextos, como a população que vive na favela, no interior, nas ruas e até mesmo os indígenas?
Olha, eu penso que é uma situação realmente delicada, porque assim, talvez a gente pense do nosso ponto de vista que todo mundo está tendo acesso à informação, à terapia, a autocuidado, mas nem todo mundo tem. Então, eu penso assim, se cada um fizer um pouco, fizer a sua parte, a gente pode alcançar muito mais pessoas. Então, as pessoas que têm conhecimento dessas famílias, né, de maior necessidade, ou pessoas em situação de favela, se puder fazer algo, e o fazer algo não é só um kit, uma cesta básica, um kit de higiene, é levar informação junto. Né? Levar informação para essas pessoas. O que nós poderíamos fazer antes seria algo pessoal, presencial junto com as pessoas, não pode ser feito agora. Então, como pode ser feito neste momento? Então, as pessoas que, eu penso assim, tem conhecimento, pode levar o conhecimento, como se cuidar, autocuidado emocional, levar para essas pessoas também.
Você falou sobre a qualidade, né? Você tem evidenciado muito a questão da qualidade do tempo, da pessoa ser produtiva, só que tem gente que não consegue, né? Como lidar com esse sentimento de culpa na comparação com os outros? Ah, hoje fulano fez isso, aquilo outro, e eu dormi até meio-dia e não fiz nada depois do meio-dia.
Então, David, isso é bem importante você ter falado, porque assim, o outro fez, mas ele colocou na rede social que fez. Será que ele fez mesmo? Não compare, eu tenho ouvido muito essa frase, não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Então, assim, eu penso também que não tem problema se tiver um dia que você quiser dormir até meio-dia. Só não deixe isso virar uma rotina. Porque tem dias que o nosso emocional pode ficar mais abalado, a gente pode se sentir mais deprimido. Então, não se compare. Você sabe da sua vida, da sua realidade, das suas possibilidades. E a única pessoa que você pode conseguir alguma mudança, alguma melhora é você mesmo. Então, tinha uma série de coisas para fazer essa semana, tinha uma rotina pré-estabelecida, não fiz nada. Não fiz nada já na segunda-feira, tá bom. Então, põe um ponto final nisso e retome na segunda tarde, ou retome na terça-feira. Porque daí a pessoa fica remoendo que não fez, deixou de fazer, e não sai do lugar. Remoer um problema, ficar se sentindo culpado, não resolve nada. Ela fala, tá bom, eu já fiz, tá feito. Assumi o que eu fiz. Não queria ter dormido até meio-dia, mas dormi. Mas então, no outro dia eu vou acordar mais cedo e vou fazer alguma coisa diferente e melhor para mim.
Certo. Eu quero conversar agora um pouquinho com você, Sandra, para a gente encerrar, já estamos na reta final do Em Pauta de hoje, sobre o atendimento online, né? Muitos psicólogos têm ofertado este atendimento online e alguns serviços também são realizados também por órgãos públicos, como, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, ela conseguiu oferecer, desde o início da pandemia, um telefone que as pessoas podem ligar e conversar com psicólogos. Olha, de março até agora foram 1.000 atendimentos. A gente sabe de outros lugares do Paraná também que oferecem esse serviço. A própria Universidade Estadual de Maringá também tem um trabalho bem bacana de estudantes que conversam com idosos. Esse atendimento online é fundamental neste momento e você acredita que pós-pandemia, nesse novo normal, ele vai prevalecer?
Eu acredito que sim, até porque ele agora ele está muito maior, né? Muito mais atendimentos online, mas ele já existia antes. Já tinha sido regulamentado pelo nosso Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, já era algo que nós já podíamos estar fazendo. Agora, o que eu penso? Muitos profissionais estão olhando para isso como uma possibilidade de trabalho. Daí, assim, às vezes a pessoa mora numa cidade que é difícil de locomoção, é tudo muito longe, ou, não sei, a pessoa pode ter inúmeras dificuldades para se locomover até um consultório. Agora, não, ela pode fazer da sua casa, desde que ela tenha privacidade, né, que ela se sinta à vontade para falar tudo que ela precisa falar, e tem uma internet também que dê conta desse período de sessão, que é a partir de, no mínimo, 50 minutos. Então, sim, veio para ficar. E até eu acredito que outros serviços dentro da psicologia mesmo vão começar a ter muito mais acesso e muito mais divulgação a partir deste momento.
Você pode falar um pouquinho da rede de apoio e atendimento para a gente encerrar?
Sim, pessoal, é muito importante para quem está nos ouvindo. Se você tem se percebido mais estressado, mais ansioso, com irritabilidade, impaciência, comportamentos que você não tinha antes, né? Ou ter muitos excessos, como eu falei, busque rede de apoio. Quando a gente fala de rede de apoio, primeiro, são as pessoas, às vezes, que estão próximas. Manter o contato. Ah, mas eu não gosto de conversar por chamada de vídeo, mas é o que nós temos agora, né? Então, vá se acostumando com essa realidade. Nós temos também, como o David falou agora há pouco, muitos atendimentos online sendo feitos de maneira gratuita. Então, se você pensa assim, eu precisava de uma consulta e não tenho como, procure. E pelo fato de ser online, você pode estar em qualquer lugar do estado. Se você não encontrar na sua cidade, você pode procurar em outros lugares atendimentos. Tem muitos atendimentos sendo feitos gratuitamente. Outra coisa que eu indico também, procure as associações da sua cidade, faculdades que tenham o curso de psicologia. O estudante do último ano, ele precisa atender, então eu imagino que eles estejam atendendo de maneira online, porque não pode atender presencial, mas assim, na dúvida, procure atendimento psicológico. Se você acha que você está precisando, procure. Você vai perceber ali depois de um tempo, ah, tá bom, para mim tá bom. Ah, não, eu preciso realmente continuar. Então, se cuide. Cuide das suas emoções. Até porque o medo em excesso, ele pode diminuir a nossa imunidade. E a imunidade é o que a gente tem de carro-chefe para combater o coronavírus.
Com certeza. Mente e corpo estão totalmente interligados. Sandra, agradeço muito a sua participação no Em Pauta de hoje. Eu conversei com a Sandra de Lima Custódio, ela é psicóloga, especialista em psicodrama terapêutico e uma das colaboradoras da página Onda de Pensamento. Entra lá também, tem dicas bastante importantes. Muito obrigado pela participação e até uma próxima.
Obrigada, David, pelo convite, e fico feliz de poder ter colaborado nesse momento. Eu penso que cada um pode colaborar de alguma maneira, né? Para ajudar o próximo. E com a minha profissão eu posso fazer isso. Então, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Muito obrigado. Muito obrigado também às rádios parceiras da ERP que transmitiram em rede o Em Pauta de hoje e outras que também vão reprisar o programa logo mais. Um grande abraço para vocês e até o próximo Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.